A reunião está reaberta. Convido os colegas vereadores que tomem seus lugares. E atendendo um raciocínio do meu guru da casa, o Dr. Fernando Tarragô, vereador de 6 legislatura que tem, né, e que nos alerta a que nós não viemos a ocorrer em nenhum erro. Então, no momento que hoje, que a presidência da casa, que a casa está recebendo essa denúncia da vereadora Jussara Osório, nós decidimos que ela entrará na próxima reunião.
Senhor presidente, senhor presidente, por gentileza.
Está com a palavra, vereador.
Com todo o respeito, senhor presidente, à sua atribuição, à sua condição de presidente, eu acho que o fato mais preocupante e que está prejudicando o momento é a falta de quórum de vereadores nesta reunião. Este é o grande problema. E eu, também com respeito que merece o vereador Fernando Tarragô, eu acho que se na reunião passada já foi aceito o documento e que, segundo todo o enquadramento, diz que após ter sido recebido na próxima reunião já seriam tomadas providências, nós precisamos tomar as providências hoje, senhor presidente.
Não vou continuar um erro que obtivemos na semana passada. Vossa Excelência fez o encaminhamento da denúncia e depois, no momento que a senhora está fazendo o requerimento, a Vossa Excelência tem que fazer para a mesa. Para a mesa, para a presidência, e o encaminhamento é da mesa, não é de Vossa Excelência. Então está errado, vereador. Está errado o procedimento. Vossa Excelência não, como vereadora, não lhe cabe, Vossa Excelência, a encaminhar uma denúncia. Vossa Excelência tem que encaminhar para a mesa e a mesa que tem que receber.
Quer dizer que na reunião passada o senhor não se deu conta desse assunto, presidente?
Não havia me dado
conta. O senhor
conta,
não se deu conta. Não se discutiu o assunto, senhor presidente.
Não houve.
Deixou
não
passar, ou seja, todo o procedimento foi feito de maneira de entendimento como correto. Hoje muda completamente as posições.
Presidente. Não, o encaminhamento inicialmente foi correto, vereador. Foi correto o encaminhamento. Só que o segundo procedimento, quando a Vossa Excelência requer a formação da comissão, não é você, não é você. Mas a Vossa Excelência tem que requerer à presidência que a presidente tome essa atitude, não Vossa Excelência.
Senhor presidente.
Esse é o regimento que manda.
Mas aqui está, mas eu usei o regimento, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Vereador, questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, para mim o ato da última reunião não teve validade, até porque ele entrou no expediente, ele não entrou para votação, não entrou para nenhum tipo de providências com relação à casa daquele documento. Hoje, sim, a vereadora Jussara Osório entra de maneira correta. Teria que ter um número X de assinatura para ser acatado. Se a senhora tivesse pegado, não precisava nem ter passado pela mesa. E agora cabe à mesa decidir com relação a esse assunto, no meu entendimento.
Senhor presidente, vereador
Marcial, por favor.
Eu não dizendo que eu concordo ou discordo do encaminhamento da vereadora Jussara. Qualquer documento que tem ingresso à Câmara de Vereadores, ele passa a ser documento oficial. Então, a partir do momento que o documento ingressou na última sessão, ele passou a ser documento oficial. E foi, não importa, vereador, foi dado conhecimento em plenário a todos os colegas, foi dado conhecimento em ata, foi dado conhecimento em gravação, na degravação, se fizer. Então, foi dado conhecimento formal a esse documento. Foi dado conhecimento formal a esse documento. Pois bem, a partir desse princípio, ele ingressou na casa. O que eu concordo com o vereador Risso é que necessita-se de 3 assinaturas de colegas.
Discordo. Não é CPI, meu ilustre colega. Isso não é CPI, não tem essa necessidade.
Então,
não, se fosse CPI... Então, mas tá. Eu
estou
dizendo.
Então estou errado, então.
Não. Se fosse CPI, vereador, isso precisaria, não é o caso.
Tá bem.
Mas eu gostaria de colocar para os colegas vereadores que, sem prejuízo nenhum, nós podemos colocar para a próxima reunião sem prejuízo nenhum. Sem prejuízo nenhum, para que nós não procedemos o rito com nenhum erro. Mas a não ser que alguém queira fazer politicagem em cima do ato, que não é o caso. Esse caso aqui, isso aqui é uma reunião de trabalho, uma reunião de política. Fazer politicagem em cima de um ato. E não é outro, não. Está decidido que entra na próxima reunião. A mesa recebe e na próxima reunião. Então, Paulo. A vereadora Josefina fará a leitura do primeiro requerimento, primeiro projeto. Não?
Eu quero uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
A minha questão de ordem é a seguinte. A maneira como Vossa Excelência falou, e como fui eu que encaminhei esse documento, esta denúncia, este assunto sério que deveria ser levado e observado e analisado de maneira diferenciada por Vossa Excelência, que é presidente da casa, e que me dá e me coloca na condição de politiqueira, eu quero, na minha questão de ordem, e já deixando gravado, de dizer que eu sinto realmente que parta de Vossa Excelência essas palavras me colocando nessa condição, quando eu estou apenas defendendo uma classe, defendendo Uruguaiana, de politicagem e politiqueiro, senhor presidente.
Vossa Excelência não viu da minha boca isso, vereador Jussara.
Não precisa.
Não procede a questão de ordem.
Não precisa
ouvir. Você não viu da minha boca e não virá, vereador. Não tenho hábito de agir de forma desrespeitosa com os colegas, vereador.
Senhor presidente, os requerimentos têm que serem votados.
Você não, mas agora tem requerimento verbal, depois do requerimento verbal da vereadora, aí
tá,
vamos colocar...
Tá, só que o requerimento da criação da comissão processante, ele ingressou como requerimento. O senhor, então, está retirando ele da pauta?
Eu estou retirando da pauta, decisão da presidência.
Tá bom.
Como documento recebido, e na próxima reunião vou fazer um encaminhamento. Então, vereador Zefino, para o requerimento verbal. Esse requerimento.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, gostaria que os colegas vereadores, eu gostaria de fazer um... solicitar, senhor presidente, através de requerimento verbal, que o Poder Legislativo de Uruguaiana encaminhe ofício ao Ministério Público e à Anatel e ao PROCON de Uruguaiana, denunciando e pedindo que esses órgãos fiscalizem a operadora Vivo e tragam para os cidadãos uma solução para os problemas de interrupções nas ligações. Ontem à noite eu estava com o telefone falando com a pessoa e saiu caiu o sistema da Vivo. E eu fiquei sem contato por mais de meia hora. Não consegui, desliguei o telefone, liguei o telefone de novo e o telefone não entrou sinal. Não tinha sinal da Vivo de maneira nenhuma. A Vivo está de uma maneira. Se tu tem gravado no celular o nome da pessoa, tu não consegue fazer a ligação. Tu tem que pegar o número e fazer ligação normal ali com os números. Porque aquele que está gravado no teu telefone, tu não consegue chamar as pessoas. Então, eu gostaria que a Câmara tomasse providência, mandando então um documento, que vai entrar até amanhã, no máximo, vai entrar hoje mesmo o documento, desse requerimento verbal, mandando para o Ministério Público, a Anatel e o PROCON de Uruguaiana, denunciando a falta de respeito que está da Vivo para os cidadãos. Nós pagamos, nós não temos um serviço de qualidade. Nós estamos com um problema seríssimo no telefone, não é só... algumas pessoas, várias pessoas me pediram. Então, há cerca de 2 meses, as queixas aumentaram. Há cerca de 2 meses. Aumentaram no município simplesmente porque os usuários encontram algum tipo de problema ao fazer ligações através do telefone móvel e, em alguns casos, o usuário não consegue completar a ligação. Outras vezes consegue, mas não tem problema para ouvir a outra pessoa na linha. Não se ouve a outra pessoa, a pessoa não ouve a gente. Então, é uma falta de respeito para com o cidadão. Isso está acontecendo, não é de hoje, há vários meses. E eu peço, então, que esta casa tome providência imediatamente. Eu agradeço, senhor presidente. Nós temos aqui também, eu cumpro aqui hoje meu papel de cidadã e legisladora, senhor presidente, já que o poder público temos o dever temos o dever de cobrar os direitos dos cidadãos de terem acesso livre desimpedido ao serviço de telecomunicação. que é reconhecido pela Lei Federal número 9.472, de 97, que diz, artigo 2º, inciso 1º, que o poder público tem o dever de garantir a toda a população o acesso às telecomunicações. Artigo 3º, inciso 1, que o usuário de serviço de telecomunicações tem direito de acesso aos serviços de telecomunicações com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional. Esse é o meu documento. Muito obrigada.
Discutir, senhor presidente.
Vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a vereadora Josefina pelo belíssimo requerimento, pela atitude e hora tomada. Se eu não me engano, ano passado, a Comissão de Direitos do Consumidor fez um encaminhamento nesse sentido e tínhamos reunião aqui na casa que acabou não tendo resultados frutíferos. Também, início do ano, foi encaminhado junto ao PROCON e à Associação de Defesa do Consumidor. Foi feito o encaminhamento, foi feita a demanda e na alteração do chefe do PROCON já também não se tomou atitude. Alterou o chefe do PROCON, não se tomou atitude. Um ponto que é importante até para ajudar na denúncia é que as operadoras elas têm uma capacidade X de atender, por exemplo, ligações. Existe uma forma de medir, que eu não sei o nome, que, por exemplo, diz assim, ó, hoje a operadora tem é como se fosse sinal de rádio ou internet, o que quer que seja. A operadora comporta 50 mil linhas, por exemplo. Muito bem. Esse foi um dos pontos que a Justiça proibiu a venda de novos telefones, de novos chips um tempo atrás, por parte da Vivo, da TIM e algumas outras operadoras. Então, a nossa linha de Uruguaiana, por exemplo, a Vivo comporta 50 mil números, a Oi 20 mil, a TIM 10 mil, e eles vendem muito acima da capacidade. E aí acaba acarretando o congestionamento das linhas. Então, é um ponto só para deixar aí, para corroborar suas palavras. Eu concedo os dois a parte, vereadora Josefina.
Muito obrigada, vereador. O problema é que não há respeito com o cidadão, e isso não é só da parte da Viva, é de parte de várias, inclusive lojas também, que muitas vezes colocam as pessoas, já foi pago e colocam as pessoas na justiça. Então, assim, essa é outra parte que depois eu vou tomar providência. Mas nós estamos com um problema seríssimo. Nós ficamos sem telefone a qualquer hora do dia ou da noite. Numa emergência de uma doença, de um problema, nós não temos telefone. Eu estava dizendo, nós estamos trabalhando mais com 8-4 do que com... Isso que a Oi está com problema também, né? Está falida, né? Está falida. Mas a Vivo, ela se tornou muito, muito ampla, vendeu demais. E isso não importa para nós. O que importa é que tem que assumir a responsabilidade deles. Vendeu, tem que cumprir. Ou então que abra outros números, né? Para que possa funcionar melhor, ou então outra empresa. Muito obrigada.
Eu vou encerrar meu minuto, presidente. A Vivo é a campeã de reclamações de Uruguaiana, isso o pessoal do PROCON até nos passou, porque ela é a empresa que mais linhas tem em Uruguaiana. A Vivo tem o dobro de todas as outras linhas juntos, um negócio assim, em Uruguaiana. Então, e a que menos reclamações tem, mesmo proporcionalmente, é a TIM, porque é a que menos linhas tem em Uruguaiana. Mas só para colaborar, e vai ser um prazer ajudar no que for necessário, vereadora, conte comigo. Obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Irani, por favor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas. Justificar a minha chegada. Estava na Santa Casa resolvendo uma situação de um paciente que estava com problema de internação lá. Dizer que, com relação ao requerimento da colega vereadora, quando foi feito o leilão para a venda da privatização de linhas telefônicas, foi dividido o Brasil em lotes, norte, sul, leste, enfim, a região sul, a empresa que ganhou foi a Oi. Então, a Oi, por lei, é a única que tem a obrigação de oferecer telefone a todo tempo na cidade e no interior. As outras empresas, elas podem comercializar na área. assim como a região norte, que é a da Claro, as outras empresas podem, mas só a Claro é que tem a obrigação de oferecer. Isso é de acordo com a legislação, é um assunto que já foi discutido aqui nessa casa e na Assembleia Legislativa. O que acontece é que isso não é divulgado, e aí as pessoas são todo dia bombardeadas pela imprensa, através da propaganda, e acabam aderindo à Oi, à Vivo, e é claro que as que têm mais recurso para fazer essa propaganda. E aí nós somos enganados. Na hora de oferecer o produto, ela não tem nem a obrigação de oferecer 100% esse produto, porque ela não ganhou o leilão nessa área, nessa região. Isso é uma coisa complexa que está sendo discutida até, inclusive, a nível federal. Uma coisa que a gente não consegue ter aqui é a resposta do PROCON. Isso é lamentável. Porque a maioria das reclamações são nessa área da telefonia. E o PROCON está desativado. Nós já fizemos várias cobranças, trocaram o diretor do PROCON, já tiraram o novo diretor, que a gente já nem sabe quem é, e está lá um grupo de pessoas lá dentro, que não atende ninguém, ganhando os recursos do município e não está fazendo o seu trabalho.
Uma parte do vereador.
Os dois apoiam o vereador Marcelo, se for
muito possível. Muito obrigado, vereador, e quero lhe apoiar nas suas palavras, porque o PROCON Uruguaiana foi concebido para não funcionar. O PROCON Uruguaiana foi concebido para não funcionar. Nós, durante o tempo que o doutor Getúlio Valls esteve à frente do PROCON, eu fiz algumas visitas, e a dificuldade é um negócio impressionante. É impressionante. Tinha 3 linhas de telefone, o PROCON, as 3 cortadas. E não tinha expectativa de que a prefeitura fizesse pagamento. Tinha um fiscal, sem carro, sem crachá, sem identificação, sem colete. Às vezes faltava até bloco de notificação para o PROCON. É um PROCON vinculado à Secretaria de Indústria e Comércio. Não sei se existem interesses reais que o PROCON não funcione ou é apenas incapacidade. Mas independente do que quer que seja, o PROCON tem que funcionar. Ele tem que ser desvinculado da CEMIC. Ser desvinculado. E agora, mais de mês já que trocou-se o chefe do PROCON, e nós não sabemos quem é o novo chefe. Se vencer, espero que faça, vereador Josefina. Espero que faça, porque com certeza teremos uma oposição bem, bem sólida nessa casa. Teremos uma oposição bem sólida nessa casa. Obrigado, vereador Irani.
Muito obrigado. Só para concluir, dizer o seguinte, que nós, legislativos, vamos ter que voltar novamente a carga com relação ao PROCON. Porque quem está desassistido é o cidadão, que até hoje não conseguiu ter resposta às suas demandas, procura o PROCON para fazer as suas denúncias, não tem funcionários. Tem funcionários, mas não tem como atender, nem acesso, não tem acessibilidade, enfim, uma série de dificuldades, que uma resposta muito evasiva dada pelo Executivo de um requerimento que nós fizemos cobrando de toda a estrutura do PROCON que não estava funcionando e continua sem funcionar. Muito obrigado.
Vereador Gilberto Almeida Risso.
Comandante, eu só uma sugestão, esse assunto aí é muito sério, a vereadora Josefina tem toda a razão, inclusive a gente está conversando, começa um barulho no telefone e tu perde toda a ligação. Eu acho que é caso de envolver a Comissão de Serviços Municipais da Casa, até porque na outra vez nós trouxemos os superintendentes da Vivo lá de Porto Alegre, eles vieram a Uruguaiana e fizeram um compromisso conosco que iam resolver o problema. A cidade de Alegrete, através da Câmara de Vereadores, encaminhou no Ministério Público da cidade de Alegrete e eles foram obrigados a vir e resolver o problema em Alegrete. Desculpa. Então, eu acho que a comissão já encaminhou esse assunto, acho que teria a capacidade de trazer esses diretores aqui, se assim eles não resolverem, presidente. A Câmara, como um todo, encaminhar o Ministério Público e pedir providência, porque não tem mais condições.
Tá, a sugestão do vereador Risso com relação a que seja o chamado a vivo na Comissão do Distrito Municipal e para o Ministério Público, vereador, embora ele não chamar aqui. Não havia nenhuma decisão mais contrária.
Senhor presidente, só para ela pode ser encaminhada ao Ministério Público e ao mesmo tempo para a comissão.
Tá bem. Não, sem dúvida nenhuma, vereador. Então está em votação o requerimento constante na hora do dia. Não havendo quem manifestação contrária, estão aprovados. Vereadora Josefina fará leitura do projeto de lei 018/2016, Poder Executivo.
Em segundo turno de discussão e votação do Poder Executivo, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017. Comissão de Finanças e Orçamento. Procedência, Poder Executivo, dispõe sobre a lei de diretriz orçamentária para o exercício de 2017. O relator, vereador Gilberto Risso.
Já foi lida a leitura em primeiro turno. Isso aqui é em dois turnos. É discussão e votação em dois turnos. O projeto de lei 018/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, de outras providências, está em discussão, vereadores. Vossas Excelências, vejam que matéria nós estamos votando, uma matéria de extrema importância. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Me chama a atenção aqui o expediente, né? Mas eu já coloquei que esse é em segundo turno, né? Em segundo turno de discussão e votação. Já havia colocado o expediente.
Será encaminhado.
Dando continuidade, serão encaminhadas as comissões de finanças e orçamento
aqui, da mesa diretora.
Balancete do Poder Legislativo.
O balancete do Poder Legislativo referente ao mês de julho de 2016. Vai às comissões, senhor presidente.
Passamos às moções.
Do vereador Rafael Alves, requer que seja enviada a moção de congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Getúlio Vargas, parabenizando a direção, coordenação, orientação, professores, funcionários e alunos pela passagem de seu aniversário no próximo dia 19 de setembro. Já passou, né? Vereador Rafael Alves, requer que seja enviada moção de congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Mário Richi, parabenizando direção, coordenação, orientação, professores, funcionários e alunos pela passagem do seu aniversário no próximo dia, 28 de setembro.
Se associo todas as bancadas com a senha nossa casa. Passamos o expediente. Correspondências expedidas.
Expediente. Correspondências expedidas. Ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 417 e 418 de 2016. Adversos. Ofício protocolar sobre os números 686 a 691 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Esgotada a hora do dia, passamos ao período das comunicações. Não havendo nenhuma inscrição, passando a comissão de líder. Não havendo nenhum colega vereador que queira usar a tribuna, esgotada a hora do dia, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana, do dia 29/9/2016. E para encerrar, nesse último dia desse mês, antes da nossa eleição, desejo a todos os colegas vereadores uma boa eleição e que no ano que vem possam estar aqui nessa casa representando a comunidade uruguaiana. Um abraço a cada um de vocês e boa eleição.